Agora sim, bom dia a todos os presentes, todos e todas as presentes. Bom dia. Bom dia a todos os parlamentares também aqui presentes, agradeço a presença. E bom dia a cada integrante da mesa, que alguns tive a oportunidade de falar ontem, outros estão conhecendo hoje. Então, só uma retificação, eu não sou mais procuradora de apoio jurídico, houve um equívoco. Atualmente eu estou subprocuradora-geral do Estado do Amapá. E é com muito prazer e muita honra em especial, queria agradecer ao deputado Anselmo Jesus e a Cis Couto o convite formulado. É uma honra muito grande estar aqui. Bom, o tema que nos foi proposto e que a gente está debatendo hoje seria, ou é, a viabilidade de implantação e alternativa de financiamento aos centros familiares de formação para alternância, CEFAS. Então, ao que me cabe, vou trazer aqui minha experiência positiva e garantir que é viável o financiamento público, sim, por uma feliz experiência do Estado do Amapá, graças a Deus, é uma experiência que tenho grande satisfação em trazer. Então, antes de começar a minha fala, queria falar, no caso, aproveitar o gancho do doutor Adoniran, que falou na questão ambiental. De fato, a preocupação é grande. E o Amapá, em função desse programa, da decisão política que tomou através do governador Valdez Góes e também do programa instituído de garantir a ação das escolas família, no caso, lá, no nosso caso, as escolas famílias agrícolas, o Estado do Amapá, ele tem preservado mais de 90% da sua vegetação nativa, da sua, da seu, dessa questão ambiental nativa, justamente por garantir no campo, no interior, no interiorzão mesmo, essas pessoas que trabalham por preservá-las. E já abrindo a minha fala, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a Lei Federal 9985, de âmbito nacional, de aplicação nacional, ela impõe a criação de áreas de conservação, de preservação, garantindo a manutenção das populações tradicionais em suas localidades e também das populações extrativistas. É o que o Amapá tem feito. Então, lá nós conseguimos alterar a Constituição do Estado por meio de uma emenda que tem o seguinte texto, vou ler como fiz ontem, é pequenino. Ficam reconhecidas pelo Estado as escolas famílias agrícolas existentes no interior do Amapá, sendo-lhes garantidas seus princípios e suas metodologias. O Estado estimulará a criação de escolas famílias agrícolas, garantindo-lhes apoio necessário para o pleno êxito de seu funcionamento. Então, essa alteração constitucional permitiu, então, a vontade de fazer, a vontade de garantiu, então, a decisão política de que se fosse feita obrigatoriamente pelo Estado o financiamento das escolas públicas. Mas para que isso seja possível, ou para que isso fosse possível, era necessário, então, que se fizesse uma regulamentação para que se pudesse aplicar de forma efetiva e prática esse dispositivo constitucional, saísse do papel, como diria LaSalle, né? Fernando LaSalle, não seria só mero papel, seria então posto em prática. Isso foi feito por meio de uma norma trabalhada na Procuradoria. Tenho o prazer de dizer que fui eu quem redigiu, junto com o pessoal das escolas família, para tentar, então, pôr em prática esse projeto, essa vontade política. E não deixou de ser meramente a vontade política e passou a ser um programa de governo e projeto que virou ação. E a lei, ela tem basicamente cinco pontos, grandes pontos, que é a instituição do programa estadual, que garante, então, apoio técnico e financeiro às escolas famílias, depois a definição do que é a escola família no Estado, depois a competência do Poder Executivo em realizar esse financiamento por meio de termos de parceria, convênios ou qualquer outra forma do gênero, qualquer outro instrumento do gênero. Também define a competência da rede das associações da escola família no Estado. Vou já explicar isso. E, por fim, os recursos que passariam a subsidiar, ou que efetivamente subsidiam, o programa. Bom, definidas essas situações na nossa lei estadual, a gente tem alguns resultados já. Então, até de 2002 a 2004, os recursos eram pagos diretamente às escolas, porque eram instituições, como de fato são instituições privadas, na condição de ONGs, organizações não governamentais em nível estadual, não tem o reconhecimento federal, mas a gente garante esse reconhecimento em nível estadual, garantia para poder repassar o recurso por meio de convênios. Mas não vou retirar que toda e qualquer circunstância, juridicamente falando, existem prós e contras, existem pontos positivos e pontos negativos, como de resto em qualquer coisa na vida. A gente sempre pondera pontos positivos e pontos negativos. Então, houve, em algum certo momento, problemas na gestão do recurso público, ou mesmo desvio financeiro, até pela falta, ou fundamentalmente pela falta de preparo técnico. Você não vai poder exigir, querer, como a gente chama lá no nosso interiorzão amapaense, o caboclinho do pé rachado, né? Que tenha condições de saber como gerir um recurso público, que é prestação de contas, ele quer saber de pagar e ter educação e fazer acontecer ali, e não tem apoio técnico. Então, para isso surgiu a rede das associações, das escolas família, que tem, então, é o apoio técnico que o Estado garante, que não é só dinheiro, é recurso financeiro e também o recurso técnico, o apoio técnico. E a rede, a RAEFAP, a rede das associações das escolas família, tem esse apoio técnico, é o apoio técnico que garante às escolas essa preparação, essa forma de condução do recurso que é público, ponto. Nessa rede, nós temos, então, servidores públicos, que são custeados, obviamente, pelo Estado, são concursados e estão ali com uma experiência, uma preparação para poder, então, conduzir a pedagogia de alternância no campo. E como disse ontem, a meu sentir, e estou falando isso como representante do Estado do Amapá, é a vontade do governador Valdez Góes, porque é a ideia dele e a ordem foi essa, eu quero fazer acontecer. Então, a gente pega por um instrumento, a gente mantém essa estrutura por meio de uma questão fundamental, primordial, que é um princípio fundamental existente na Constituição e que está na carta redigida ontem, que é o princípio da igualdade, o princípio constitucional da igualdade. Não se garante, não se efetiva a igualdade tratando de uma só forma todas as circunstâncias, isso não é possível. A igualdade se garante tratando igualmente os iguais e desigualmente as desigualdades. A educação no campo não é uma situação regular, é uma situação extraordinária, com sistemas próprios, com metodologia educacional própria, típica. Então, para que se garanta a igualdade no campo, é preciso que se dê desigualdade em relação às demais situações normais de educação, ditas normais de educação. Então, essa educação no campo, no Estado, ela está garantida dessa forma. De modo que de 2005 em diante, os recursos não são mais entregues para as escolas, mas para a rede das associações, que então, junto com as escolas agrícolas, verificando a necessidade de cada região, vai poder então gerenciar esse recurso, pagar pessoal, garantir a questão técnica, logística, o pagamento dessas despesas. Além disso, as escolas agrícolas no Estado, elas utilizam imóveis do Estado, porque se, foi o que eu falei ontem também no nosso encontro, se não fossem as escolas agrícolas a estarem no campo, no interiorzão, o Estado deveria estar lá do mesmo jeito. Então, nós temos, claro, um gasto muito maior. Eu tenho dados de até 2006. Então, até 2006, se uma escola, uma criança, um aluno regular, o custo aluno regular, ele sai para o Estado R$ 1.700,00, em média, ou saiu a R$ 1.708,00, um custo de um aluno de escola agrícola, saiu de educação de alternância, saiu por R$ 3.200,00 o custo aluno. É alto? É alto. Mas nós não vemos isso como ônus, nós vemos isso como investimento. Porque se paga muito caro, o custo aluno é alto, de outro lado, eu tenho investimento porque eu reduzo o êxodo rural. Eu consigo manter no campo pessoas que efetivamente estão interessadas em estar no campo e fazê-lo produzir. Eu tenho a redução de violência no campo, eu tenho a garantia ambiental, a preservação ambiental das pessoas que são da região. Então, eu tenho um conjunto de fatores que se somam e que, ao final, eu tenho, na verdade, lucro. Eu tenho mais pontos positivos do que negativos. Eu não posso ver só a questão financeira somente, mas todo um sistema. Bom, no que se refere à viabilidade, já que o tema é esse, informações sobre a viabilidade e alternativas de financiamento, a carta, e aí o que o nosso amigo Dr. João Batista traz na carta, quando se quer dizer que as EFAs desenvolvem serviço público não estatal, não tem muita novidade nisso. A gente vê, eu falei isso ontem, vou repetir aqui, no Amapá a situação é muito simples, não há nenhum impedimento, nenhuma discussão, é muito simples, tanto política como técnica, técnico-juridicamente falando. Porque o que esse serviço público não estatal desenvolvido pelas EFAs é nada mais que o serviço de utilidade pública. Pronto. A administração pública hoje, ela é vista, deve ser vista, o direito administrativo, a administração pública deve ser vista de forma moderna. E de forma moderna, o chamado, aspas, papai Estado não pode mais arcar com tudo. A sociedade tem que vir junto e assumir a sua responsabilidade. É o chamado terceiro setor. O terceiro setor que é formado pelo sistema S, as organizações não governamentais, as organizações sociais, as fundações privadas, as associações, sindicatos, o terceiro setor é a sociedade vindo aqui assumir a sua responsabilidade. Então, no Estado, esse é um casamento perfeito. É o poder público e a sociedade, nesse caso, a sociedade rural, o pessoal do campo. Que, então, o Estado ele financia, em parte, tecnicamente, e a questão do recurso financeiro, e o resto é com o pessoal do campo. Isso tem dado muito certo. A doutora Sara nos traz uma informação muito, muito positiva, muito alegre ouvir, muito feliz o que ela nos falou aqui, que o MEC tem um esforço muito grande, né, em regulamentar em 2008 essa questão. E o modelo federativo, de fato, ele não pode ser alterado. A União, os estados e municípios têm claramente definido na Constituição o seu papel, a sua atuação. É o que a gente chama de cláusula petrificada, ou cláusula pétrea. Mas o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que trata especificamente das cláusulas pétreas, é muito claro ao dizer que não será admitido projeto de lei, ou projeto de emenda constitucional tendente a abolir direitos fundamentais, o pacto federativo. Nesse caso, não vejo como abolição de direitos ou de pacto federativo ou direitos fundamentais. Muito ao contrário, eu vejo como inserção, acréscimo. A questão é meramente de regulamentar. E mais, esse caso do financiamento custo aluno do Estado, um aluno regular para o Estado, que sai R$ 1.708, nós temos a devolução desse valor do MEC, né, de nível federal. O custo aluno de R$ 3.200 em 2006, dados de 2006, nós não temos esse retorno porque é recurso que sai do orçamento do Estado para uma instituição privada. Então, nesse caso, esse recurso não retorna para o Estado, mas o Estado arca com esse ônus. Tá, ele banca esse ônus. Essa impossibilidade de repasse, ela decorre de lei. A lei pode ser alterada, a Constituição não, só por nova Assembleia Nacional Constituinte. Mesmo assim, se for tendente a abolir, não para acrescer. Exemplo disso foi o artigo 5º, a emenda constitucional 45, acresceu de positivos ao artigo 5º constitucional, que trata de direitos fundamentais. Isso foi possível. Então, desde que não seja tendente a abolir, realmente não é possível emenda constitucional, mas para ampliar, para incluir, se possível sim. A lei, nesse sentido, é quem faz o impedimento. Então, o problema está nas normas, na verdade, a questão é de melhorar, qualificar as normas que tratam da matéria, a meu sentir. Bom, ainda, no Amapá, nós temos a garantia, além das escolas família agrícolas, a garantia da educação com respeito às peculiaridades tanto dos grupos quilombolas que nós temos no Estado e também dos indígenas. Os quilombolas e os indígenas estão constitucionalmente garantidos. A educação rural não está. Isso é questão de se pensar. E que mais? Ah, o recurso do Estado, o financiamento público, ele sai de essencialmente três secretarias. O orçamento, ele sai da Secretaria de Educação, da Secretaria de Agricultura e da Secretaria de Meio Ambiente, que não dá para ver dissociado. Educação, meio ambiente e agricultura para educação de alternância é, no mínimo, aí um sistema, no mínimo, casado. Não tem como ver um dissociado do outro. Até porque a educação de alternância, a pedagogia de alternância, ela trabalha na educação no campo, que vai ver justamente a preservação ambiental, a questão agrícola e a formação desse povo. Amigos, era o que eu podia, então, trazer de experiência do Amapá. Para a gente, reforço aqui que é muito simples a visão. O Estado, posso dizer, faz o seu dever de casa e com muita alegria, com muito compromisso, tem dado certo. Uma experiência que não é politiqueira, desculpa o termo, eu sei que é grosseiro, mas o governador Valdez Góes saindo, tem um mandato, é uma norma, é um dispositivo constitucional. Quem quer que venha vai ter que continuar. Então, assim, é o que o Estado tem para somar, e o Estado, Amapá, está à disposição para somar no que for possível. Muito obrigada.